Esta semana tivemos mais um prós e contras polémico. Gosto sempre quando isso acontece. Um prós e contras que opunha pessoas que pensam como a Ana Galvão a pessoas que pensam como eu. Ou seja, medicina alternativa versus medicina convencional.
Não fomos lá as duas.
Não percebo.
Já está.
Espero ir na próxima edição, porque aquilo é muito animado. Bem, vamos lá ver se isto corre bem aqui em estúdio ou se a Carla Rocha tem de fazer de Fátima Campos Ferreira e berrar connosco.
Eu posso fazer.
Eu vou fazer a primeira intervenção da noite desagradável, mas os senhores não vão fazer o favor de não bater palmas assim a torto e direito. Porque senão estragam o debate, que é um debate de informação. Portanto, faz favor, se tem a palavra e pode continuar. Não é por ter mais palmas ou menos palmas que aqui se ganham argumentos.
Eu avisei, a Fátima vai tirar-me o título de extremamente desagradável. Mas pronto, já sabes, Ana, escusas de bater palmas quando ouvir dos teus amigos da naturopatia e não sei o que a falar. És
muito
imediatamente
bem.
Expulsa. Não é por mim, é pela Fátima.
Pela Fátima.
Olha, os senhores que assobiarem, façam favor de sair. Façam favor de porta fora. Não vou aceitar, isto não é um Benfica Sporting, não é um jogo de futebol. Não vou aceitar esse tipo de comportamento. É um problema de informação. Portanto, os senhores que não quiserem cumprir as regras, têm a porta e temos muito prazer em que possam sair. Muito obrigada.
Temos muito prazer em que saiam.
Espera,
é incrível.
Já, fazendo contas, não se pode bater palmas e não se pode assobiar.
Não,
são
sim,
duas
sim.
coisas já.
À partida também era uma coisa que eu não esperaria fazer num debate televisivo, não é?
Sim,
sobretudo assobiar. Posso que era aqueles assobios assim mesmo com as mãos na boca, porque eram potentes. Mas tenho que ir ao workshop com a Fátima. Ela consegue ser desagradável com uma pinta incrível, quem me dera. Ao mesmo tempo, sinto que passou ao lado de uma carreira como professora primária, daquelas antigas que davam reguadas. Bom, vamos ao que interessa. Eu juro que dei o benefício da dúvida aos representantes das medicinas alternativas, mas eles foram demasiado alternativos para mim. Foi como se estivessem a comparar os Beatles a bandas das quais nunca ouvi falar, tipo os Visco Branco.
O que é que acontecia em complementariedade quando o Visco Branco era administrado a pacientes a fazer vários tratamentos oncológicos?
Como é que o senhor chamou?
Morrem. Visco Branco. Chama-se Visco,
Visco
Branco.
Branco. Visco Branco. Que é um Visco Branco?
É uma planta medicinal que é usada há muito tempo na Alemanha e é que é muito estudada a nível oncológico. Então o que é que aconteceu? O que é que eles concluíram? Que o tratamento complementar dos pacientes com cancro com o Visco Branco aumenta a sobrevivência destes pacientes.
O Visco Branco retira toda a seriedade ao discurso, não é?
Verdade, repara que mudando as vogais fica o nome de um senhor, fica Vasco Brinco.
Para uma pessoa disléxica passa a ser Vasco Brinco. Não, é que eu não consigo fixar-me noutra coisa, não dei atenção a nada do que ele disse que eu só ouvia. Visco Branco. Se ele dissesse aqueles nomes pomposos dos princípios ativos dos medicamentos, tipo amoxicilina, não é? Soava logo assim uma coisa importante. Mas Visco Branco parece uma personagem de um conto infantil. Os Duendes do Bosque e o Visco Branco. O senhor que ouvimos é João Belos, o grande protagonista deste debate. Graças aos seus belos argumentos. Desculpem, não resisti. Mas também um trocadilho por dia não faz mal a ninguém. É como a homeopatia, não faz bem nem faz mal.
Responder uma coisa diretamente dita pelo João Belos, que é que as pessoas vão à consulta dele e passado algum tempo estão boas. Ora bem, se eu tiver com gripe e durante uma semana virar as borras do café em cima da minha cabeça todas as manhãs, eu ao fim de uma semana a minha gripe passou. Foi porque eu fiz isto? Não. Ou seja,
mas se em vez de borras de café beberes equinácea, a gripe passa em cima em metade do tempo, percebes?
Não.
Eu sinto que o João não percebeu bem este exemplo. Borras de café era suposto ter assim uma mesinha absurda, mas ele colocou-a na mesma categoria que a equinácea. Será que já se vendem borras de café no celeiro?
Não, olhos para mim que eu não sei.
E agora que cuidados é que devo ter? E os médicos dizem, não faz mal, coma tudo, continua com a sua vida.
Não, é verdade.
Desculpe, eu já ouvi isso muitas vezes.
Desculpe, os oncologistas não dizem isso.
É o meu testemunho.
Não,
aqui posso estar errado,
se perguntar a alguém que tenha tido um cancro nesta sala, sabe que os oncologistas dão algumas guidelines também para a alimentação.
Mas não recomendo o chá verde.
Ah, se não recomendam chá verde, está tudo estragado. Aliás, eu sempre que sei da triste notícia de alguém que foi vítima de doença prolongada, penso logo para mim. Mais um que não bebeu chá verde. Bom, mas João Belos não diz estas coisas assim da boca para fora. Ele muniu-se de estudos.
Há mais dois estudos que eu trouxe aqui. Um sobre pacientes que depois de terem feito prostatectomia e tratamento para o câncer da próstata, portanto o tratamento convencional, fizeram o tratamento naturopático. Neste caso, o tratamento com chá verde. E durante um ano fizeram um seguimento que se chamou follow-up.
O follow-up.
É o nome de outro medicamento.
Ele disse faz sentido, não é? Afinal de contas, estávamos a falar daquela zona da próstata, daí o falo.
Agora, é intelectualmente desonesto evocar conhecimento que ainda não temos para apoiar as nossas convicções
está aqui,
agora.
Pá, está aqui.
João Belos, pá,
queres
não me chames pá.
Queres o estudo, toma.
Queres o estudo, toma, disse João Belos, que é o equivalente moderno ao queres fiado, toma, como dizia o Zé Povinho. E nós devíamos armar-nos um bocado em Zé Povinho, que nestes programas perdem muito tempo com estudos, não é? Um traz papéis, o outro traz papéis, e são sempre estudos publicados numa conceituada revista de medicina da Carolina do Sul, ou da China, ou de Fernão Ferro.
Na China, neste momento, existe uma rede de 4 mil grandes e médios hospitais de medicina tradicional chinesa.
Ah, que surpresa. Se é tradicional chinês, é normal que exista lá muito. É o mesmo que afirmar que Portugal é o país onde mais come cozida à portuguesa.
A medicina chinesa e a acupuntura, na China, neste momento, são ensinadas em 265 universidades.
Eu acho ótimo, mas não entendo bem esta coisa de tomar a China como exemplo. Na China também é suposto livrarem-se das filhas meninas, não é? Uma prática que nós felizmente não importámos. Senão eu ainda tinha corrido o risco de ser adotada, sabes por quem, Ana?
Por quem?
Por um naturopata. Quer dizer, ficava proibida tomar Benuro, mas pelo menos as discussões ao jantar iam ser animadas.
Muito mais. Nós temos ali um osteopata que entrou na reportagem, ele está ali... A ferver também gostaria de falar, mas...
Se está a ferver, é capaz de ser febre.
É febre.
É melhor aproveitar que há médicos na sala e tratar já isso. Ou então, fala só com o Pedro Choi e ele faz-lhe uma operação de barriga aberta sem anestesia, recorrendo apenas àquelas agulhinhas da acupuntura. Juro. Quer dizer, eu não juro, juro a ele, porque eu não vi.
Uma senhora tinha uma agulha de costura que espetou pelo abdómen e que andou a viajar uns meses lá dentro.
Normal.
E finalmente picou, antes assim como a ideia, uma parte do intestino. Estava a fazer uma peritonite, foi desejada pela acupuntura.
Mas por que raio?
Foi um gap year para a agulha.
Por que raio é que alguém teria uma agulha de tricô enfiada no organismo? Será que resolveu fazer acupuntura, mas assim em ponto grande, assim à bruta, com uma agulha gigante, a ver se os sintomas passavam mais depressa?
Nessas circunstâncias é possível fazer cirurgia com acupuntura. Esta foi uma cirurgia abdominal profunda, eu já fiz pelo menos 11. A última foi a extração da totalidade dos dentes de uma senhora.
Quais são as vantagens, doutora?
Fátima quer saber as vantagens da acupuntura, não as vantagens de retirar todos os dentes a uma senhora. Suponho eu. Embora seja uma espécie de medicina preventiva, não é? Se tirarmos os dentes todos, garantimos que não vamos ter cáries nunca.
Bom,
eu é que se não tenho cuidado, fico sem dentinhos um dia destes. Se algum terapeuta holístico me apanha, estou tramada. Não digas aos teus amigos onde é que eu moro, Ana.
Não
ainda me alinham os chakras assim à bruta, sem chá verde, sem nada.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã, na Renascença.